Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
Olá, aqui é Pete.
Oi, eu sou Mônica.
Oi, aqui é Gabi Amarantos.
Oi, eu sou Astrid e você tá ouvindo o podcast do Saia Justa.
Salve, salve, meu Brasil. Saia Justa começando direto do auditório Ibirapuera, Oscar Niemeyer, seguindo os protocolos de distanciamento social. Gabi, Pete, Mônica e eu, juntas, porém distanciadas. Praticamente um sofá para cada uma, gente. O nosso convidado é o ator, comediante, apresentador, designer gráfico e estilista. Esqueci uma coisa, você também é o vencedor da melhor história do programa. Que história é essa, poxa?
Foi divertido.
Trouxe tequila?
Não, deixa. Por favor, para acabar esse assunto. Eu odeio tequila.
A gente imagina.
Eu contei a história porque é o que a tequila causa em mim. É aquilo, eu não quero passar por tequila.
Mas se oferecer...
Não, eu levei uma... Eu adoro beber destilados todos. E aí eu procurei uma tequila maneira, 100% agave, para a gente beber aquele dia. E ela desceu bem, mas fica lá, deixa ela lá. Porque a tequila...
Aquela desceu bem.
Eu tenho histórias péssimas. Tenho impublicáveis.
Tão péssimas que ganhou o troféu, que não existe o troféu. Melhor história no programa Saia Justa.
Uma história de tequila
Fábio Porchat.
Que eu não vou contar aqui agora. Só o final, eu liguei pra minha namorada, ela falou assim, acabamos ontem. Eu falei, tchau, desculpa.
Amor, que maravilha. Mas a tequila te deu um caminho, poderia ter rolado.
Adoro, o corpo fala.
Muito maravilhoso, gente. Terminamos ontem, muito bom.
Tchau. Eu cheguei em casa, um pietá, assim, o porteiro me carregando. Foi o que minha mãe me falou, não lembro.
Porteiro sofre. Vem cá, temos o nosso desabafo. Desviamos um pouco a conversa, mas temos o nosso desabafo. Qual é o seu? O nosso já rolou, agora eu quero o seu.
O meu desabafo?
Tá aqui, ó. Tem dois?
Não, é só um. É porque eu queria. É mistério.
Ah, tá.
Leiam qualquer coisa.
Arrasou.
Qualquer
que
coisa.
Lindo. Arrasou.
E não.
Wikipedia.
Do designer.
Qualquer coisa.
Lindo.
Maravilhoso.
Já dá pra botar numa
bula.
É verdade. Lê qualquer coisa.
Depois você me empresta a plaquinha pra eu fazer uma foto. Ah, eu gostei.
Shampoo.
Já dá pra botar
qualquer
uma bula
de shampoo.
É uma prática que vai salvar você de muitas coisas.
Sim.
Leia.
Excelente.
Vai salvar o país também de muitas coisas, leia.
Sim.
Vem cá, já percebeu que a conversa hoje vai ser boa e para você participar, já sabe, a hashtag é saiajusta no GNT, manda lá. Agora vamos falar sobre língua. Quem fala o que diz, meio sem pensar e sem ler, na hora que bem entende, pode colher tempestades na vida. Uma língua afiada e sem controle, claro, é um perigo na certa. O tipo sincerão ou espontâneo pode ser, no fundo, um sem noção. Quem sabe muito bem sobre este comportamento... Tadinho! Esse comportamento, digamos, intempestivo, é o nosso convidado.
Eu?
É. Helder Rodrigues é desses que fala o que dá na telha e, às vezes, diz mais do que gostaria falar. Isso ele já admitiu pra gente. Pode ser que ele mude de ideia agora e coloque a pessoa aqui numa saia justa, mas não tem problema nenhum. Mas vamos lá. Qual foi a última da sua língua independente?
Não sou sincerão, não. Não sei de onde vocês tiraram. Eu evito muito. A regra do sincerão, quando acaba a peça... E o seu colega vai perguntar o que você achou. É o pior momento da vida.
É o pior momento.
Eu uso sempre a sua cara.
Eu falo sempre, cara, te admiro muito, você conseguiu realizar. Eu sempre falo, você conseguiu realizar.
Não, eu falo assim, a sua
cara.
Mas a da Mônica eu acho mais consistente.
Não, é porque é o seguinte,
sabe,
a pessoa
você
que
conseguiu realizar.
Não, é porque você vai num lugar, todo mundo tem projeto, tem sonho. Mas quem realiza, você já tem que dar, já aplaudir a pessoa que realiza.
Que é incrível.
Então, eu já falo. Já falo isso.
Independente, você é incrível. Você...
Mas não foge,
mas
não.
Mas é muito difícil.
Não sou sincerão. Eu tô chocado. Não, será que eu fui sincerão com alguém e a pessoa?
Cara, agora, mas eu acho que um sincerão vindo dele... Aí. Você sabe que um sincerão vindo dele deve ter sentimento bom por detrás, porque tem humor. É que nem com o Paulo Gustavo, quando virava e falava assim, amor, por que essa roupa? Já decretou que é Halloween? Aí você
tá
fica mal.
De bruxa.
Você fica mal que você tá de Halloween, mas tem uma coisa gostosa, tem humor, tem um, tem um, um carinho envolvido.
Pensando bem, talvez eu seja esse escroto.
Vamos continuar falando pra ver se a gente chega de novo nele.
Vamos conseguir arrancar uma história daí.
Não, começa. Finge que ele não tá.
O Tonico, o ator, ele tem... Não, calma.
Fugiu da vida.
Que ele me falou uma boa. Aí vocês botam um pi, por favor. E ele fala que qualquer pessoa que pergunta pra ele, e aí, o que você achou? Ele fala, seu filho da puta, e sai.
Tipo assim, você é do caralho.
É, você absorve isso do jeito que você quer.
Muito bom.
Essa é uma situação que já me provocou muito problema nessa categoria de língua afiada, língua
como
sua.
Como é a história? Não, não, Áries ascendente leão, como é a história?
Ah, não, a minha resposta para esse momento aqui agora... Gente, eu sou Áries ascendente leão. E agora, chegando nos 60, tem a parada da...
Da idade.
Da idade, inimputável.
É que fala mesmo, amor. É a língua solta.
Mentira, ao contrário, agora eu tô mais me refreando, porque acho que a gente tá vivendo, tem um momento que a gente tá vivendo hoje, é de muito aprendizado. Então, o que eu falaria, eu já tive uma, assim, tinha uma pessoa conhecida aqui de São Paulo, que toda hora eu tava sempre com ela, e toda hora vinha alguém, fala assim, menina, tá grávida, não tinha tanto tempo, de quanto, 5 meses, 4 meses, ela, não,
essa é clássica,
tô gorda,
né?
Mesmo.
Essa
isso eu
é clássica.
Jamais já falo.
Essa
mas
é
hoje em dia, eu sei o quanto isso é cagado. Você vê uma pessoa com outra mais nova.
Nossa,
é teu filho!
Olha, eu já passei por isso. E hoje em dia, a mulher pode estar parindo com de gêmeos com 9 meses que eu não pergunto mais.
Passa por mal educada, insensível.
Não, a minha história,
não dá nem parabéns.
A
melhor
história,
não dá parabéns.
Acabou a peça, aquela fila de fotos, né? Aí a menina grávida, eu falei... Parou, eu vou falar primeiro com ela. Meu amor, vai... Aí, a mão fez assim. Tinha gravidez, foi tão horrível. Que eu fiz um showzinho, eu chamei a atenção pra mim. Falei,
meu pai, mano.
Vou falar com ela primeiro que ela tá grávida.
É ela.
Eu já fiz isso também.
Aconteceu exatamente isso.
Aí o marido ainda olhou pra ela e falou assim, eu falei pra você. Cara, muito...
É muito ruim, é muito ruim.
Agora, você que virou o pescoço assim agora, gente, você não me parece... Pete, tô falando com a Pete. Você não me parece ser uma língua afiada, porque você pensa antes de falar.
Eu penso, eu acho que são duas coisas diferentes. Tem a coisa da impulsividade.
Astrid.
E tem a coisa do ter a língua afiada quando é necessário, mas com estratégia. Que aí é a coisa da sagacidade no diálogo da vida.
Sim,
que tem hora que a gente precisa também usar um pouco esse espeto.
Certeza.
Que é a palavra, né?
Certeza,
em determinadas
claro.
Coisas, inclusive na arte, né? De vez em quando esse espeto é necessário. Mas ele não é um bagulho que assim, uau, e aí depois você fica complicado. Já aconteceu na juventude, não vou mentir. Já me meti numa que, cara, se eu pudesse voltar no tempo, realmente não precisava. Não precisava. Eu falei que eu ia matar uma pessoa pública sem querer, numa entrevista.
Sério?
Ah, já falei isso também.
E eu só tava fazendo uma piada. E a manchete era horrível. Tipo, Pete diz que vai matar. Eu não vou matar ninguém, gente, nunca. Eu sou da... Você entendeu? E aí eu falei errado. Mas o quê? Juventude, falta de experiência, falta de sagacidade. Hoje eu acho que pensar um pouco dá um escopo e você
também
fala
acho.
Melhor.
Eu acho que a experiência também traz isso, né? E essa parada que a Astrid falou desse tempo também, de tanto aprendizado que a gente está vivendo... A gente está muito mais observando, a gente tem um monte de coisa aí que reflete, se você fala alguma coisa que pode gerar numa cultura do cancelamento, que pode gerar em várias coisas, então acho que todo mundo está cuidadoso com o que vai falar, mas óbvio, também tem aquela galera que aproveita essa desculpa da língua afiada para destilar preconceito, gente que, sei lá... E as justificativas são piores, né? Gente que, sei lá, chama as pessoas de Paraíba e acha que tá legal. Gente que chama... que quer decifrar a orientação sexual de alguém. Essa é clássica também,
sim,
né? Você chegar pra pessoa e achar... Ah, isso aí deve ser pegar todo mundo. E a pessoa gosta de outra orientação sexual. Então, acho que todo mundo tá um pouco mais atento. E é importante a gente ficar atento.
E quem, você acha que quem faz hoje é o biscoiteiro, é o caça-like?
Também, né? Porque tem uma parada de engajar, né? Um engajamento negativo que isso gera, né?
Eu concordo.
Existe também uma sinceridade disfarçada de agressividade. Entendeu? Eu tenho... Ah, eu sou muito sincera. Eu tenho pessoas que
convivem assim.
Eu sou muito verdadeira, não.
Não, você é grossa.
Você é grossa.
Você é grossa e deselegante.
É grosseria. Você não tem que falar dessa forma. Você não tem que desqualificar o outro. Você não tem que colocar o outro pra baixo. Então, isso aí não é sinceridade.
Não, total,
porque
Mônica.
Tem uma coisa assim, espontaneidade. Eu sou muito espontânea.
Sou
não,
muito
amor,
espontânea,
você é grosseira.
Eu falo tudo que eu penso, não. Você
é grosseira. Pensa então antes de falar.
Esse a prova que eu mudei tanto foi que na hora que você deu esse exemplo aí, eu lembrei do meu aqui. Olhei pra ele, dei risada e tal. Em outros tempos, eu repetiria. Eu falaria. Ah, eu falei isso de fulana.
Ah, porque eu falo mesmo.
Porque eu falo mesmo. Não repito mais.
Olha, bom,
não repito mais. E apesar de saber que se eu repetisse aqui agora o que eu falei, ia dar nota no Léo Dias, ia ser um sucesso. Mas não falo mais porque não precisa.
O sucesso da língua independente.
Amigo na Bahia.
Quando algum amigo humorista passa do tom assim, eu prefiro falar com ele e não falar em rede social, entendeu?
Muito bom isso, Helder.
Porque você... É isso. Eu sou... Eu adoro não seguir as regras das redes sociais para conseguir seguidores. Tanto que muita gente sai correndo quando chega, vem desinformada no Twitter, em Face, e tá desinformado do que é aquilo ali. Uhum. Eu sigo o que eu acho legal.
E você se coloca bastante, hein?
Sim, sim. Eu fui da UJS quando eu tinha 15 anos. Eu tava na rua levando o spray de pimenta na cara. Eu sempre tento, quando um amigo passa do tom, eu falo diretamente com ele. E tenho pouquíssimas inimizades assim no trabalho de ator.
Mas isso é uma questão de afeto, de
se colocar.
Porque você não está querendo dizer para todo mundo, você está querendo dizer para aquela
pessoa. Não, mas é porque
pessoa,
a regra é você falar da opinião, de qualquer opinião para ganhar like.
Inclusive, às vezes te pressionam a fazer isso.
Sim,
você
se
manifesta, fala, você não vai falar nada.
Mas a galera quer fogo no parquinho, né, Astrid?
Ficar calado é maravilhoso, gente.
Às vezes
recomendo.
É.
Vem cá, preciso colocar na roda aqui uma... outra língua independente, digamos assim, que é a nossa Maria Bop. Ela mandou um recado pra gente.
Oi, meus amores! Voltei! Eu sou a blogueirinha do fim do mundo e eu queria mostrar pra vocês que eu tô vacinada. Eu sou contra a vacina, mas como eu quero viajar o mundo, eu tomei a que não é chinesa, que eu acho que é a menos pior. É isso! Beijinhos! Oi, gente. Eu tô aqui pra falar sobre a polêmica envolvendo meu nome em relação à vacina. Desde ontem eu tô recebendo muitas ameaças, eu fui xingada de tudo quanto é nome. Então eu realmente queria pedir desculpas pra quem me interpretou errado. O que eu quis dizer é que eu sou contra a vacina. Não que eu sou contra a vacina. Por favor, gente, do fundo do meu coração, eu peço que vocês vão tomar conta de quem torra. Vai pra favela, caraca! Vão pegar a declaração de quem é da favela! Aí vocês vão ver! Gente, eu tô aqui pra pedir desculpas por parecer que eu menosprezei a favela no meu último vídeo de desculpas. Usaram a minha fala completamente fora de contexto. Não é porque eu tenho preconceito contra a favela que eu tenho preconceito contra a favela. Quem me conhece há mais tempo sabe que eu tenho vários funcionários que são de regiões como essa e são pessoas que eu amo, apesar das paraibadas que eles fazem. Oi, gente, hoje eu vim aqui pra pedir desculpas por ter dito paraibada no meu último vídeo de desculpas. Eu quis dizer isso como uma força de expressão, que quer dizer fazer uma besteira, uma cagada, sabe? E eu acho que paraibada se fala pra sulista, se fala pra paraibano, o que for. É como, sei lá, perguntar pra uma pessoa de cabelo crespo se o cabelo dela tá cheio de barata, sabe? Não é na maldade. Oi, gente, tô recebendo várias mensagens aqui, muitos seguidores novos chegando. Ah, eu queria pedir desculpas sobre o comentário do cabelo crespo que eu fiz no meu último vídeo. Eu queria dizer que eu sou uma pessoa muito falastrona, mas eu nunca quis machucar ninguém. Não é porque eu sou racista que eu sou racista. Lembrando que essa semana encerra as inscrições pro meu curso online e ainda tem vagas. E... ah, acho que é isso. Ai, como é difícil achar uma doméstica nos Estados Unidos pra poder explorar 24 horas por dia, né, gente? É uma loucura ter que arrumar a casa sozinha, olha isso! Oi, gente, o pessoal tá animado hoje, o engajamento tá bombando. Eu queria vir pedir desculpas por alguma coisa que eu falei no meu último vídeo, não lembro direito o que foi, se foi da empregada doméstica ou do jejum de 40 dias por motivos religiosos, sei lá. Ai, esqueci de usar branco, todas as minhas roupas brancas estão lavando. Mas quem me conhece sabe, eu fui tirada de contexto, eu sou uma pessoa muito sincera,
e quem se sentiu ofendido, sorry. Eu tô muito feliz de anunciar que esgotaram as vagas do meu curso online que se chama Sincericídio. Como usar polêmicas a seu favor para ganhar visibilidade. São dois módulos, um para produtores de conteúdo que não tem conteúdo e o segundo vai para políticos covardes e incompetentes. É isso. Muito obrigada pelo palco que vocês me dão. Até mais, gente. Tchau!
Gente, maravilha.
Gente, é maravilhosa.
Sincericídio. É, desculpas esfarrapadas. É o que a gente anda. Para!
É um clássico,
gente,
super, né?
Gente, ativar.
Não, desculpa as esfarrapadas, é melhor não dar. A outra chorando de rir. É melhor não pedir desculpa, porque gente. Some um por povo, 72 horas.
Tem um povo que vem assim, né? Vai lá, pega uma gotinha de água, bota aqui, finge
lá. Cristal japonês.
Mete uma lágrima, cristal japonês, aí vem já... Inclusive, a galera já tá ligada nisso, eu acredito. Porque eu vejo muita gente zoando. Porque quando vê alguém falando alguma coisa que a língua independente não se segurou... A galera já começa, bom, daqui a pouco já vai vir o vídeo da pessoa com a sua desculpa esfarrapada. Então, isso é bom, né? A galera tá ligada.
É, não, total. E eu acho que é o seguinte, é massa a gente fazer essa distinção, porque é o seguinte, é muito importante que a gente também possa falar sobre as coisas. A gente não pode ficar reprimido no sentido de se manifestar. Mas a língua independente dessa... Qual é esse limite, gente? Como é que a gente estabelece o limite entre...
Responde.
Sincero... Não, tô querendo saber também. Tô... Desde... Ah, é. Faz 40 anos que eu tô tentando descobrir, inclusive.
Entre o quê? Entre o quê?
Entre ser sincero, entre ser honesto. Honesto acho que é uma palavra boa. Porque, por exemplo, eu sou diplomática, mas eu não falo uma coisa que eu não acredito só para agradar. Saca? Eu não vou chegar, tipo, depois de uma coisa e dizer, ai, você tá maravilhoso, arrasou, não sei o que, se eu não tiver achado aquilo.
Você vai falar, realizou, hein, irmão?
Acho que o limite é o respeito.
Eu fico na minha, cara. Eu falo parabéns.
Acho que o limite é o respeito, é você não magoar o outro, você não ser grosseiro.
Acho.
É você... É aquilo que você não gostaria que falasse pra você de uma forma grosseira, sabe? É um limite.
Depende também do nível de amizade que você tem com a pessoa. É. Porque o seu amigo, você pode passar, você pode falar, cara, deu errado.
Com certeza, inclusive precisa.
Tudo isso, mas com educação, com respeito.
Meus amigos de camarim, que a gente tá junto há quase 30 anos, a gente é muito sincero um com o outro, assim.
Não, mas também?
Mas isso é construtivo, não é? Também? Isso é construtivo,
amigos
não
de
é?
Camarim há 30
não,
anos.
Você não considera isso construtivo, né,
sim,
gente?
Claro, você. Claro. Não, gente, é... Casamento, 30
é casamento,
anos.
É.
E é bom ter amigo que te diga também, às vezes, quando a gente também tá errado no rolê. A gente dá close errado.
Você fala, amor, olha só, você tá louca.
Eu acho isso.
Você tá indo por aqui, tá errado.
Eu
claro.
Acho isso uma parada super preciosa. Você ter perto amigos, pessoas que te rodeiam e que vão te dar o papo. Isso, pra mim, é uma parada que vale muito, assim. Sim. É super importante ter essas pessoas perto.
E a gente confia,
pode ser,
né?
Muito ruim também.
Em quem
né?
a gente confia.
Em quem a gente confia.
Você perde um amigo, mas não perde a piada?
Wilder. Não sou. Não tenho essa pressa de fazer piada quando acontece uma tragédia. Tem uma pressa, né? Quem vai fazer a melhor piada
muito
primeiro?
Muito bom isso.
Eu não tenho essa pressa. Eu não, me seguro mesmo. Assim.
Você sabe que eu tô querendo.
Eu acho que é minha idade. Né? Eu tenho 51. Eu já tomo chá.
Como assim?
Como eu também já estou no chá há algum tempo, eu tenho pensado muito nisso.
Tá de lírio aquela
uma pressa para se posicionar, para escrever
frase,
sobre o troço. Eu
estou
começando a querer virar isso para o dia seguinte.
É,
pois que todo mundo falou, deixa eu ir lá falar
até
também.
Pra, porque às vezes, ter pressa. Às vezes a informação chega truncada e não é aquilo.
Já.
E você joga uma certeza que não é uma verdade, assim.
Eu jamais perderia um amigo por causa de uma piada também, jamais. Você ficar mal com um amigo por causa de uma piada.
Mas tem essa pressa, né, na rede social hoje de
tem
você
muito.
Falar primeiro, ser
Sim.
primeiro.
E a pandemia trouxe isso, né? Um desespero.
Todo mundo
quem
tá no computador, todo mundo no computador. Tá todo mundo numa tela.
Ah, mas a pandemia trouxe uma loucura de estar produzindo ali, fazer as lives de quem faz mais e quem faz
mas
mais
eu
piada.
Acho que, além
quem...
da pandemia, tem a questão da própria plataforma que também te induz a isso. Porque,
Sim.
por exemplo, o Helder começou com uma frase, com uma palavra super importante, falando pra gente ler mais.
Uhum.
Cara, as plataformas estão tirando os textos e estão querendo que a gente produza menos isso. Por quê? Porque elas querem mais dancinha, querem mais brincadeirinha e querem que menos a gente pense. Então, eu acho que isso também é fruto da gente ceder a isso. Por isso que essa parada que ele falou de ir contra essas regras é super importante também.
Sim,
sei que
sim.
não é sobre isso, mas queria fazer esse adendo aqui
Tem
na conversa.
Curso, né, de como você publicar, que hora você publicar, o que você publicar. Eu acho que quando você é você... você vai, vai naturalmente, você vai juntar os seus seguidores, não são números. Que hoje as pessoas querem números para vender mais a publicidade.
Quando você é você, gancho para o próximo bloco. Helder continua com a gente, lógico que ele não é louco de ir embora, e a gente vai conversar exatamente sobre as descobertas. Quando você descobriu que você era você, o tal do clique, talvez. Estamos de volta com o nosso Saia Justa, hoje com a participação do ator Helder Rodrigues, aqui no palco do Auditório Ibirapuera, Oscar Niemeyer. O Helder Rodrigues tem múltiplos talentos, já falamos sobre isso. Além de ser um dos comediantes, claro, mais conhecidos da TV e dos palcos com o grupo Os Melhores do Mundo. Ele é designer gráfico. Viu pela letra do cartazinho lá no começo, né? Designer gráfico profissional. Profissional. Moldura. Isso não é ah, porque gosta, não. Não, é designer gráfico profissional. Estudioso de geopolítica. Uma delícia conversar um pouquinho com ele. Hoje a gente ficou conversando sobre política. Bom, afinal, eu acho que, no fundo, ninguém é uma coisa só. Como a gente é levado, na verdade, a acreditar, ou passa uma vida acreditando até nisso. Mas cabe a cada um de nós também dar asas à imaginação e perceber essas habilidades que estão lá, escondidas, mas remotas. Porque em algum momento você pode correr, né, o risco de descobrir o que pode, por exemplo, ser, conheço até uma médica e também uma jardineira e bordadeira. Uma médica, diretora de cinema. Nas horas.
My sister.
Okay, dela. Então, é só ficar ligado, porque infinitas possibilidades estão aí. Antes da gente colocar aqui na roda, a gente foi conversar com a psicóloga Roseli Sayão para saber o que, que dá esse estalo na vida e como os nossos múltiplos eus contribuem para a gente ser o que a gente é agora.
Será que a gente passa por um momento da vida em que a gente tem um insight, um estalo, e a gente se dá conta de quem sou eu? Eu sou isso? Eu sou essa? Eu sou esse? Ou será que isso é um processo que não acaba nunca, vai até o fim da nossa vida? Quisera eu que fosse um insight, um estalo. A grande questão, né, é que a gente muda, a gente se transforma. Depende da etapa da vida que a gente vive, depende de vários fatores. Então, é um processo, realmente, que muitas vezes precisa de ajuda. Da ajuda de um tradutor, por exemplo. Porque há pedaços da gente que usam uma linguagem que a gente não entende, não conhece. É como se fosse um país que a gente nunca visitou e que fala uma língua absolutamente estranha a nós. O analista é esse tradutor, o terapeuta é esse tradutor. Então, a gente vai sabendo aos poucos quem a gente é, um agregado, né, de questões e de complexos que se unem entre si e que vão formando quem a gente é naquele período da vida. E às vezes isso muda de um dia para o outro, de um aniversário para o outro. Então, o importante é que a gente se dedique a esse autoconhecimento. Pode ser com qualquer tipo de ajuda, né? Muita gente usa a meditação, a yoga, trabalhos manuais. Assistir a filmes ajuda a gente a se conhecer um pouco, porque a gente identifica algo de nós lá no protagonista ou num secundário, por exemplo. Então, é um processo que dura a vida inteira, gente, mas é bom que a gente se dedique a esse processo com afinco, porque saber quem eu sou ajuda a ver o mundo melhor e a viver melhor.
Total. Agora eu voltei pro cartaz do Leiam, né? Leiam, porque o grande barato do ler é a gente estar no lugar do outro, viajar para outros lugares. Helder, você de verdade tem um monte de talentos aí. Quem veio primeiro?
Faltou, eu cozinho pra caralho também.
Agora? Agora
prova.
Você subiu no meu patamar.
Nossa, gente.
Agora você subiu. Agora foi pra um patamar assim, já tava legal.
Olha, comida, Rodrigo Hilbert, agora... se eu fosse você, eu começava a ficar preocupado, não, tá?
A diferença é que, né...
A diferença é que você não tem chulé. Parece que o Rodrigo tem um chulé podre.
Eu coloquei... E peida bonito.
Peida. Eu vi no seu programa, né?
Meu.
Eu coloquei uma foto agora no Instagram, que eu tô seminu, E aí embaixo tem assim, a minha autoestima é indestrutível, porque a foto é arrasadora, assim, pra uma pessoa. E tá tudo bem.
Eu vi, é maravilhosa.
Você vai, você tá procurando a foto.
Lá vai ela olhar.
A foto
é muito boa,
é,
gente.
Tem que ter autoestima para publicar.
Gente, olha só,
maravilhoso.
Resolve aí, quem veio primeiro, qual foi o talento?
Não, eu comecei a fazer teatro com 9, mas já desenhava. Já, e o teatro, o legal do teatro, que a minha família... viu a foto, né? É muito poder, não é? Muito poder. Quem tem essa autoestima, sai de perto. Publicar uma foto.
Tinha que botar, gente.
Sensacional, sensacional.
Lá na Serra
Sem
da Capivara,
medo de ser feliz.
Na Serra da Capivara, que é um lugar que todo mundo tem que conhecer.
Sim.
A Niege, ela faz um trabalho inacreditável lá e já roubaram o dinheiro do aeroporto 1000 vezes e ela continua. E muito fazendeiro em volta querendo acabar com o trabalho dela. E ela é uma guerreira, tem que vir aqui conversar com vocês. Ela é demais. Ela
é demais, a região demais, é linda, demais. linda, né?
Não, é inacreditável. E o valor histórico, enfim.
Tudo aquilo.
Serra Capivara.
Mas conta aí. Quem veio primeiro? O cozinheiro, o estilista?
Não.
Ou sempre o ator?
Não, as duas profissões sempre andaram juntas, desenhar e atuar. Sempre fiz tudo do grupo, todo o material gráfico. Trabalhei em jornal muitos anos desenhando. E o ambiente de redação é muito legal. Uhum. Você já trabalhou em redação?
Não.
É muito legal. É um ambiente muito legal. E nunca paro de desenhar, mesmo na pandemia, para não ficar maluco, eu comecei a reestudar geopolítica, que eu estudei geopolítica nos anos 80, no segundo grau. E eu queria atualizar os países, principalmente os africanos, né, porque eu gosto muito do continente. E eu falei, pô, eu quero fazer uma coisa também lúdica para só não ficar lendo sobre os países. Aí estou redesenhando os brasões, que é uma coisa caretíssima. O brasão é uma coisa do dominador, mas
sim,
é muito interessante.
Mas se a estética uma nova lei...
Você está redesenhando como ele é, ou você está criando novos brasões?
Não, sigo as regras.
Segue as regras.
Da heráldica, que tem umas regras. Como é uma coisa careta, tem regra. Mas dou uma...
Uma graça.
É uma graça, E é muito divertido, assim... Parece não ser divertido quando alguém fala que heráldica é divertido. Mas é muito legal. Porque eu estou estudando os países. E tem muito a ver... O brasão reflete muito o que o país é.
E tem uma coisa legal no Insta dele?
Essa campanha... Quando o presidente do Brasil falou para não usar máscara, eu fiz essa campanha...
Você sabe quantos tem aqui?
Muitos. Eu fiz todos. Não é um filtro. É Photoshop um por um. Sim. É uma campanha que eu fiz. Use máscara. E eu pedi para todos os amigos mandarem uma foto de máscara. E fiz essa campanha. E foi muito legal também.
Muito legal.
Foi massa. Foi já, assim... É legal você realizar uma ideia, né?
Sim, sim.
E aí,
sim.
Essa demorou 2 semanas. Aí depois eu voltei pros brasões. E o brasão foi por conta do Covid. Você ficar em casa sem produzir é uma coisa de maluco.
Encontrar uma válvula de escape.
E foi total.
Mas acho que muita gente encontrou, né? Nesse período. Gente. E essa parada desse processo criativo de você... experimentar outras coisas, tudo que tem a ver com arte faz com que a sua arte seja melhor. E mesmo se você não seja um artista, mas se você experimentar fazer, sei lá, se é uma médica, é uma terapeuta, mas se você começar a fazer uma aula de violão, de canto, pintar, isso com certeza vai fazer com que a tua vida, o teu olhar, isso que a Roseli falou, né? Essa coisa de traduzir também através da arte é uma parada muito legal. E acho que muita gente descobriu, né? Vários
olhares.
Você descobriu
algum outro talento, Gabi?
Eu descobri... Na verdade, eu voltei a pintar e a desenhar.
Sim.
Eu montei um estúdiozinho. Nesse estúdio, eu fiquei fazendo um processo de 28 dias que chama Caminho do Artista.
Ah,
e aí você é um livro que chama Caminho do Artista. E aí você faz esse processo e ele vai te dando tarefas para você... Coisas que você fazia quando criança. Ele vai te induzindo a escrever poesia. Vai te induzindo a compor uma música. Quem nunca compôs uma música. A desenhar, a pintar. Isso para que a sua arte... Para escrever. É um livro muito interessante.
Quero.
Chama O Caminho do Artista.
Manda foto depois.
Mando foto. Legal. E esse processo foi muito bacana, porque a minha composição ficou melhor, a minha artista ficou mais rica depois de treinar esses processos todos.
Mas a alma também fica aquietada,
amor,
né?
A alma
fica aquietada.
É tudo.
Eu comecei a pintar na pandemia, fazendo um curso de aquarelas, que é uma das coisas mais difíceis de você fazer em pintura, certo, desenhista?
Sim, é porque a aquarela água, a água não quer nem saber.
A água não quer nem saber. A água tem vida própria.
Adorei essa definição de aquarela.
A água tem vida própria.
A água não quer nem saber.
O pigmento
mas a água
é
tipo eu, ela tem uma vida própria. A água é meio ariana.
É porque o pigmento é a água, eles fazem o que eles querem.
E aí, aquele momento que eu tô ali, que é quinta-feira, meu filho, não tem tempo certo para mim. É quinta-feira, das 3 às 8 da noite, tô sentada ali. E a cabeça...
Mas aquilo que a Roseli estava...
A beleza da aquarela é essa falta de controle.
É, né?
É selvagem.
Esse borro, né?
É a beleza da aquarela.
Não é bom, não. A minha não é boa, não.
Não, é isso.
Aquele papo que a gente estava falando de erotismo antes, eu vou te mandar um cara que faz aquarelas eróticas. É muito bom.
Ah, eu quero.
Ai, que ótimo.
Ai, meu Deus. Olha só, falando...
Mas isso que a sua...
Eu ia falar sobre o VT, você ia falar também?
Não, essa é que a Roseli estava falando, né? Realmente, né? Essa vida em movimento, a gente tem que estar sempre se fazendo essa pergunta: quem eu sou agora, quem eu sou hoje, o que, que eu quero, entendeu? Eu, nessa pandemia, eu acho que eu tentei, fui ficar calma, comecei a fazer violão, Pete sabe, vocês sabem, já tô no Lê, Mulher Rendeira até hoje, muito difícil, né, Pete? Gente, o que é isso? Eu tô no Lê, Mulher Rendeira, mas é isso, né? Você tentar se conhecer a todo momento. Eu tenho vontade, sabe de quê? Vocês vão acreditar, ser psicóloga.
Ué?
Nossa, ah,
juro por Deus.
Não me surpreende, não.
Eu tô afim de ser psicóloga, gente.
Me surpreende.
Faça isso.
Eu tô afim.
Mas faça
amo.
Isso.
Eu adoro as loucuras das pessoas.
Imagina as histórias
que
você vai, trazer pra depois transformar isso em...
Peraí, mas será que isso é ser psicólogo? Porque às vezes a gente romantiza as...
Também.
Por exemplo, a minha primeira faculdade que eu fiz foi pra jornalismo.
Eu
achava que eu ia escrever. Livremente. Livremente.
Que o dono do jornal...
Imagina, não tem editor na vida, né?
Estudou heráldica.
Não existe editor. Existe eu escrevi. Não, jornalista, quero escrever, quero me manifestar. Você imagina se eu tivesse passado. Não passei, fui fazer música. Agora falando...
Na Bahia. Aquele jornal na Bahia, né?
Vai vendo. E aí, agora falando sobre multiplicidade, que é esse quiço, né? Que a gente tá falando, exercer todas essas coisas que você vai descobrindo. Isso é massa, cara, porque você cresce na vida. Eu acho que antes a gente tinha menos possibilidade. Era assim, o que você vai ser? Quando crescer? Uhum. Era uma pergunta tão definitiva e tão castradora, né? E hoje,
mas
vendo a Roseli...
Acho que até hoje tem isso, hein?
Não, tem, total. Mas, por exemplo, aqui a gente...
Família... Pro meu filho,
tem muito.
Mas é porque...
Mas a maioria pergunta, amor.
Sim, claro.
A pressão do mundo que a gente vive é o tempo inteiro.
Ontem,
o que você vai dizer?
Não, tem. Mas estamos numa roda onde, por um acaso ou não, temos pessoas múltiplas. E isso é muito massa de transpor. Porque as pessoas... Para que as pessoas saibam que elas podem ser múltiplas.
Sim.
E o que Roseli falou, que me marcou muito, assim... De repente, não é quem a gente é quem a gente está. Porque
esse
quem
movimento.
Eu estou hoje?
Claro.
Será que a gente é alguma
porque
coisa?
Porque a gente vai mudando. Isso que ela falou é clássico.
A primeira música que eu escrevi falava isso. O importante é ser você. Mas aí, hoje, 20 anos depois dessa música, eu penso... Eu não sou a mesma que escreveu
essa
aquilo.
Essa vida em movimento, né?
É.
Agora, você falou do jornalismo. Eu fiz direito... Achando, sabe o quê? Daqueles tribunais, daqueles filmes que eu ia entrar.
Então,
eu já era atriz.
O direito americano.
Eu já era atriz e não sabia, entendeu?
Direito de cinema.
Aí achava que ia entrar
eu
no
acho
tribunal.
Que você quer fazer
assim,
uma personagem que é uma psicóloga pra poder.
É, total.
Não, dar vazão é a defesa. Você queria ser quando crescesse.
Não, mas eu amo.
Não,
sabia?
A grande
eu
maioria
amo.
Das pessoas
amo.
Não tem essa opção de querer ser. Ela, a vida vai colocar ela no lugar de sobreviver.
Você tem essa opção?
Muito bem colocado.
Meus pais. Eles não tiveram educação acadêmica, mas eles foram muito legais comigo. Nunca falaram nada das minhas escolhas, porque elas foram de curiosidade. Não fui incentivado a ir para as artes pela minha família, mas eles nunca, uma vírgula, sempre falaram assim, faz o que você quiser. Isso é muito incrível.
Qual foi a primeira coisa que você fez?
Isso é muito incrível. De teatro foi uma peça na escola?
Não, antes disso. A primeira mesmo, 000. Vou te contar a primeira que eu fiz. A primeira que eu fiz como estudante de jornalismo, eu sempre muito pouquinho hippie. Eu bordava alpargatas. Sabe alpargata? Sola de corda.
Eu lembro
artesanato.
Muito.
E bordava de lantejola. Uhum. E eu andava com elas na mochila e fui fotografar, como estudante de jornalismo, o show do Gilberto Gil Luar. Que ele ficava tempo que a artista ficava em cartaz.
Sim.
Um mês, sim, dois, é. Meses. Dois meses. Sim. Sesc Vila Nova. E aí fiz amizades. Fiz amizades, camarinha, fazer foto, parará. E acabei mostrando as sapatilhas. E ele encomendou. Foto e sapatilha. Meu primeiro dinheiro foi isso. Até hoje eu sou uma pessoa colada na arte. Eu faço uma camiseta para bordar.
Sim. É verdade, Astrid. Você não, é mesmo.
As minhas não são para vender. As pessoas não admitem você fazer camiseta na internet pra, e não vender. Eles ficam indignados. Você tem que vender. Eu falei, não, cara, é um exercício de criatividade.
É, era um...
O brasão é a mesma coisa. Veio um monte de gente. Eu quero comprar. Não é pra... Calma, nem tudo.
Mas onde você ganhou
tudo
teu primeiro
é pra,
dinheiro?
Pra comercializar.
Primeiro dinheiro você foi desenho.
Mas tem coisas
desenho.
Que o dinheiro não
desenho.
Compra.
Minha mãe falou assim, trabalhar, né?
Ah, essa hora sempre mamãe. Chega.
É. Aí eu falei, tá bom, não é piada. O primeiro dia que eu fui procurar um emprego como desenhista, eu fui contratado. O primeiro dia.
Não é piada, isso é um sucesso. Uma piada de sucesso.
Eu fui no jornal 3, que era o BSB Brasil. Tinha os dois grandes jornais e tinha esse terceiro. Eu falei, vou lá, que é o menor. Aí levei alguns desenhos, o cara falou, começa a trabalhar agora. Eu já sentei e comecei a desenhar.
Que maravilha.
BSB Brasil, foi meu primeiro emprego de carteira assinada.
Agora, eu fiquei pensando aqui, sabe o quê? Por exemplo, quando as pessoas não têm, assim, não mostram talentos como você, desde novo já desenha, a Pitty na música, a Gabi já desde novinha já cantando, aquelas fotos que você mandou pra gente cantando, que você posta, a Astrid. Gente, a coisa mais difícil do mundo é descobrir o nosso talento. A maioria das pessoas passam a vida sem saber
verdade,
quem elas são.
Amor.
Sem descobrir seus próprios talentos. Vida, ou não ter uma oportunidade, né, de descobrir, de sonhar, porque a vida
isso.
Tá. Ou segue caminhos de família, caminhos de pai, caminhos das circunstâncias em volta.
A família projeta.
Entendeu? A família
pessoa.
Projeta. Então, assim,
por
nós somos
é que
muito privilegiadas
crimes,
mesmo, né?
Os crimes, eu acho, com a infância, é ficar perguntando, o que você quer ser quando crescer?
É.
Não
é.
Pergunta isso. Não pergunta, deixa essa criança
não,
livre,
a gente falando,
experimenta.
A gente falando de escolhas,
nossa,
né? Ontem eu
estava
vendo uma matéria que 80% da população do Brasil não tem saneamento
básico.
Imagina
como
poder...
Como é que essa pessoa vai pensar
sonho,
em carreira?
Né? É carreira, sonho.
É uma loucura.
Não, que pode até sonhar, mas que já corta logo. Para de sonhar, menino.
Não,
vai.
É porque é o cheiro.
Não chega.
Tô falando, é muito maluco. E aí, a gente falar de escolhas, de profissão, também é muito maluco, né? Nessa realidade.
Mas que todo mundo possa, um dia, chegar nesse lugar, que a gente possa
claro.
Criar
não,
isso.
A evolução é isso, né?
Para chegar nisso, para que a vida não seja só uma coisa que te empurra para o inevitável.
Para comer e dormir.
Para comer,
né?
Segundo,
comer e dormir.
É sobrevivência,
gente. Geopolítica, há esperança.
Não, eu sou um otimista. Eu acho que o Brasil, a gente é uma democracia muito, muito, muito jovem e a gente está indo muito bem. A história real mesmo, se você parar para pensar, são 200 anos, não são os 500. A história de unidade, de percepção de país que a gente ainda não tem. A gente não sabe que a calçada é a gente que paga, que o asfalto é a gente que paga. A gente não tem essa de cidadão ainda. Uhum, vamos chegar lá. Mas estamos evoluindo. Se eu te falasse que um cara ia ficar um governador ia ficar preso anos, você ia rir da minha cara.
Total.
Sim,
nos
sim.
anos 80.
Sim.
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 Com
entendeu?
Certeza.
Vem cá, no próximo bloco. Até me arrumei na cadeira. Sábado é dia do orgasmo.
Oba.
E no próximo bloco. Não sei por que todo mundo não falou oba, a gente devia ter ensaiado. E no próximo bloco a gente quer saber qual o maior absurdo que já te contaram.
Tem uma camiseta do dia do orgasmo nessa série das camisas.
Ah, pra achar já.
É.
Qual o maior absurdo que te contaram a respeito desse assunto? Conta pra gente com a hashtag #SaiaJustaNoGNT em té. Estamos de volta com o nosso Saia Justa, hoje com o ator Welder Rodrigues. A palavra orgasmo já vem sempre acompanhada de uma expectativa planetária de testemunhos definitivos. Quem nunca leu, viu ou ouviu alguma máxima esquisitíssima com relação ao orgasmo? Abre aspas. E quando você... Orgasmo é quando você sente o chão se abrir sobre os seus pés. Outra. Casal que se ama de verdade atinge o orgasmo junto.
Dá ódio.
Outro, sexo bom tem orgasmo no final.
Mito.
Outra.
Ué, gente, pode ser no meio?
No início,
ou pode
logo no
ter,
início.
Isso é bom também, né?
Homens têm orgasmo mais rápido do que mulher. Bom, só algumas, tá? Alguns dos disparates replicados em filmes, livros, conversas, tudo que a gente ouve por aí. Por isso, a pergunta da saideira é, Qual a maior mentira que já te contaram sobre orgasmo?
tem o padrão do cara no bar falar que cinco. Tem sempre essa mentira é do peixe, né? Do pescador. Que foi incrível, foi cinco vezes, foi maravilhoso.
Tem uma outra também que é eu gosto todas as vezes que transo.
Também tem. Essa é clássica.
Opa!
Essa é clássica.
Essa é clássica.
Eu não sei aquela regra que fala, todo mundo fala que o orgasmo feminino é uma onda baixa e do homem é um pico. Eu não sei cientificamente se isso é real. É, não sou um especialista em orgasmo humano.
Cientificamente parece, né?
Não,
porque a mulher tem a capacidade de ter o orgasmo múltiplo.
Pode porque
ter
dura mais tempo.
Numa trans, a mulher pode ter dois orgasmos. O homem tem um orgasmo
tem aquele
que tá
tempo.
Batido ali, amor. Já tá?
Pete e Gabi fizeram cara de não sei não.
Tem muita questão biológica
não sei,
e social,
vocês fizeram
né,
assim, ó.
Orgasmo.
Muito, total.
A Gabi chegou, fala, Gabi. Desempenho, Gabi.
Ai, gente, sempre que tem esses assuntos de orgasmo, Xana lá sempre sobra pra mim.
Não, senhora. não, nem comecei com você.
Não, mas eu acho que primeiro é a maior mentira. Que eu já ouvi, eu convivo muito com homens, já cantei muito em bandas onde eu era sempre a única mulher e sempre lá no meio da rodinha dos boy. E aí eu sempre fui o homem da galera e os caras falavam todas as coisas, eu ficava escutando lá as lorotas, né? E aí eu lembro de um que tinha uma história que era assim, eu tenho um relógio e...
relógio?
Eu tenho um relógio.
Começou bem.
E aí eu sei exatamente o tempo que as mulheres levam pra gozar, tá? Eu sei exatamente, tá? Então, eu não posso contar, né? Sabe como é? Essa é uma parada que não posso dividir com vocês, mas é sempre o mesmo tempo. Todas as mulheres com quem eu transo gozam. Eu tô lá com o meu relógio, na hora que o relógio vai chegar no ponteiro tal, elas gozam. Eu...
Aí você, Gabi, falou, tão fingindo no mesmo tempo, né? O homem deve ser tão ruim que naquele tempo elas fingem.
Não, deu. Pra não, pra mim, logo, não, pra mim né, chega. Amigo? Vou fingir aqui.
Pra acabar logo.
Eu queria saber qual era o tempo, inclusive.
Pois é, ele não compartilha, porque segundo ele, esse é o segredo.
É segredo.
Deve ser muito rápido.
Que
é
bobo.
Isso que a Mônica falou, elas queriam, ó.
Claro, amor, vamos vazar daqui.
2 minutos e 25.
2 minutos e 25, começa a fingir que esse homem não desenfeita. Não, que veio.
Agora, ó, a maior mentira... Era essa a pergunta, né?
É.
A maior mentira que me contaram sobre orgasmo e que eu descobri depois é que bastava transar pra ter. E não é verdade.
Óbvio.
Não é verdade.
Não.
É um aprendizado. Tanto é que, acho que pelo menos para as mulheres. Eu posso falar pelas mulheres, porque eu só estou neste corpo aqui.
Não, sim.
Nunca tive em outro. Inclusive, quando você falou a coisa do homem que gosta assim, sabe? Cara, não sei, nunca li nada, estou neste corpo.
Uhum.
E assim, sou louco de realmente pensar. Mas eu acho que a maior mentira era essa. Tipo assim, não, gente, basta transar que você goza. É. Não é bem assim, não.
Não, amor, não é assim, não. A gente tem que dar até uma ajudinha. Tem que rolar. Essa mentira é clássica sempre. Tipo, sexo vaginal é a melhor forma de ter orgasmo. Não necessariamente. Você pode ter orgasmo sozinha, maravilhosamente bem. Então, essa é uma mentira mesmo. Né? De que o melhor orgasmo
é... O melhor orgasmo é o que você tem.
É o que você tem. Mas,
é você
tem, mas tem esse mito, que o melhor orgasmo é numa transa. E não necessariamente.
Você ia falar da camiseta e você ia falar...
São tantas variantes, o casal, entendeu? São tantas variantes o orgasmo. E tem uma porcentagem imensa de mulheres que não conseguem por muitos motivos. Muitos. O orgasmo masculino, ele é uma ejaculação. Mas, às vezes, o cara não gozou. Ele ejaculou.
Peraí, me fala esse negócio aí que eu tô sem saber disso.
Essa até eu sabia.
Eu tô achando que eu tô rainha. Peraí, gente.
Não.
Então rola isso?
Não, eu tô falando que são muitas variantes.
Sim,
no
é
orgasmo,
verdade.
É.
Sim,
assim,
sim.
E você ter orgasmo sozinho é vital, menina. Por favor, se conheça, que é vital
claro.
Pra você ter orgasmo com alguém.
Na verdade, sem isso, você não consegue, às vezes, nem... A mulher não consegue nem evoluir para um orgasmo junto.
Sim,
junto.
Você não conheceu o seu corpo.
Porque é uma sociedade que fala que ela não pode ter...
Tomar prazer.
É o mesmo papo. Estamos melhorando. As mães estão conversando mais com suas filhas. Mas existe uma grande realidade que não conversa sobre isso. Que é um tabu.
Sim. Ai, tá tabu ainda.
E a menina... vai abortar, ela nem sabe o que é aquilo.
E também não conversa... Eu sou mãe de menino, né? Uhum. Temos duas mães, aqui é 2 a 2. Eu e Gabi somos mães de menino. As mães de menino não conversam também. Eu converso, Gabi Sim. conversa.
A gente está numa bolha de informação.
É, a gente está muito numa bolha. Mas...
Vamos ampliar essa bolha aí, minha gente.
É, mas... conversem com seus meninos
sim.
também.
Sim. Educação, sobre... educação sexual tão importante que a gente sempre fala aqui nas escolas.
Hoje, hoje quem ensina o menino a transar é o X-Videos. Ele acha que aquela matemática do X-Videos. Sim, é sexo oral, né?
Agora, a minha esperança em relação a isso é que na pandemia o número de compra de vibradores disparou, né? A mulherada tá comprando Excelente. Todos os brinquedinhos sexuais, então...
Não é?
Isso
Disparou
me dá um pouco
venda,
de esperança. Disparou a venda na pandemia.
Conhecer o corpo
é vital. Eu acho que a mulherada querendo conhecer o corpo.
Conhecer o corpo é vital, é vital.
É importante a gente falar pros filhos. A Júlia, com 11 anos, já tá com total interesse. Me pergunta tudo. Eu fico feliz de ela ter abertura e me perguntar.
Porque também na escola, a educação sexual existe dentro da aula de ciências. Quando vai estudar o corpo humano, foi assim que começou na minha casa. Quando se estuda o corpo humano, é uma abertura para que, para mim, é uma parceria, a escola e a casa é uma parceria, foi uma abertura para mim ensinar outras coisas para o Gabriel.
Sim, mas em algumas mas Astrid, escolas,
agora
tá?
eu estou fotografando, quando começa essa aula, estou fotografando para botar...
E fotógrafo, anota.
Não, você não tem, aquela coisa ridícula que pediram para denunciar os professores.
Ah, tá.
Começa essa aula, já estou fotografando e colocando nas redes. É um absurdo.
Eu te entendo que você
quando começa a aula sobre educação sexual.
Não,
né?
eu tô falando, que a gente tá numa loucura moralista Sim. que se você fala de sexo na escola, você vai ser chamado de pedófilo.
Fica, o professor fica com medo,
sim,
né?
É absurdo.
Tá nessa piração.
É um retrocesso absurdo.
Loucura. E tem que ficar muito atento. A gente tem que ficar muito atento. Ano que vem tem eleição, a gente tem que ficar muito atento.
Muito atento.
E hoje à noite pode ter rock and roll na sua casa, na minha casa comigo sozinha, na casa de vocês, né?
Eu tô no hotel.
Porque sábado tá no hotel, sozinho. Sozinho não
mas,
é.
Mas eu me viro bem sozinho.
Eu também me viro muito bem sozinho.
Nunca tive problemas.
Eu também, nunca tive problemas. Sábado, então, é dia do orgasmo. Helder, muito obrigada por você ter estado conosco.
Achei muito divertido, quero mais.
A gente também quer mais.
A gente também.
E troca, vamos pegar seu telefone pra você poder mandar pra
claro, mim. Claro, direct não dá bom, não.
Saia Justa de hoje fica por aqui. Muito obrigada a você que nos acompanha de casa e o nosso carinho a você que nos assiste nas noites de sexta-feira pela Globo International.
Uau!
Uau mesmo, né? Chique,
bye,
né?
Bye.